Onde tem informação, tem prevenção.
Qual é o tema de hoje, doutor Rodrigo?
Hoje nós vamos falar de um tumor que acomete as mulheres, que é o tumor do colo cervical, né? O colo uterino. Então, o que seria o câncer do colo uterino? É um câncer que também é chamado de câncer cervical. Ele é causado pela infecção de um vírus, que é o HPV. É, alguns subtipos desse vírus, na verdade, né, que é o papiloma vírus humano. Essa infecção genital, ela, por ser um vírus muito frequente, ele muitas vezes não causa nenhuma doença. Só que, entretanto, em alguns casos, ocorrem algumas alterações celulares que podem, então, vir a acontecer o câncer, né?
Tá certo. E qual o cenário do câncer do colo uterino no Brasil? Como é que está essa situação nossa no país?
No Brasil, infelizmente, é um problema de saúde pública, né? É o terceiro câncer mais incidente nas mulheres, só perde para mama e colo retal. E no Norte e Nordeste, onde o acesso à saúde é um pouco mais precário do que nas outras regiões do Brasil, e passa a ser o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, ele atinge cerca de 16 mil mulheres anualmente e 5 a 6 mil mulheres acabam falecendo pela doença todo ano. E são números muito acima do ideal, uma vez que o câncer cervical ele é totalmente evitável, que pode ser prevenido com testes e medidas extremamente simples.
Muito bem. E como fazer a prevenção, já que falou dela?
Sim. A prevenção. Nenhuma mulher, atualmente, a gente pensa que a mulher não precisa morrer dessa doença. Por quê? Porque há exames preventivos muito baratos e simples. Praticamente 100% desses casos estão relacionados à infecção por este vírus, pelo HPV. Então, a prevenção ela é toda voltada ao combate deste vírus. É preciso um período muito longo entre o primeiro contato com o vírus até o desenvolvimento da doença. Desta forma, existem então dois tipos de prevenção, a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária tem como objetivo impedir a infecção, então ela é realizada através de duas principais medidas. Na minha opinião, a principal delas é a vacinação, né, que ela desperta o sistema imune para que não tenha infecção pelo vírus, e a barreira durante a relação sexual que se dá através do uso de preservativos. A prevenção secundária ela é voltada ao diagnóstico precoce das alterações causadas pelo vírus. Então, ela é feita através do exame Papanicolaou. Então, a prevenção secundária, na verdade, a doença já está estabelecida. Então, o nosso objetivo é detectar a doença o mais precoce possível.
Muito bem. E a igreja nos coloca a questão da castidade aí, né? Viver a castidade. Então, acompanhar essa prevenção também, que é muito importante. Bom, poder falar um pouco mais sobre o Papanicolaou, o que deve fazer, quem deve fazer este exame?
Sim, é um exame muito simples, barato, está disponível em qualquer rede pública, nos postos de saúde, muitas clínicas ginecológicas, é extremamente simples. Com uma espátula, o profissional então colhe a secreção no colo uterino, que é colocado numa lâmina, e no laboratório, através do microscópio, conseguimos identificar se tem células doentes ou não. Qualquer mulher, mesmo que se não tiver nenhum sintoma, com idade entre 25 e 64 anos, deve fazer o exame anualmente, de acordo com o INCA. Após alguns exames normais, 2 ou 3 anos do exame estando normal, o médico pode optar por espaçar mais esse intervalo para fazer esse exame a cada 3 anos.
Bom, e qual que é a diferença entre Papanicolaou e o exame do HPV?
No sistema público, a gente tem disponível só o Papanicolaou. O exame do HPV ainda não é disponível no sistema público. Porém, outros testes, como o exame do HPV, podem ser utilizados justamente por detectar este vírus. Este procura identificar se a mulher já teve contato por vias naturais a este vírus e, caso negativo, ela está protegida do câncer pelos próximos anos. Porque a gente entende que não existe a possibilidade desse tipo de câncer sem a infecção do HPV.
Agora, doutor Rodrigo, e a vacina contra o HPV é segura mesmo?
Sim, tem muita gente que pergunta em relação à vacinação, de causar reação alérgica, né? Não somente a vacina do HPV, como todas as outras. Qualquer vacina é extremamente segura, elas sempre são muito estudadas para ver se realmente vale a pena o benefício daquela vacina.
Certo.
A vacina do HPV não é diferente das outras, ou seja, ela é extremamente segura. Atualmente, mais de 70 países já aderiram a esta vacina e mais de 200 milhões de doses já foram aplicadas mundo afora. Ela é a principal estratégia de prevenção do câncer nos homens e nas mulheres. Então, tumores do colo uterino, da vagina, do canal anal, pênis, inclusive de cabeça e pescoço, podem ser evitados. No Brasil, está presente no calendário nacional de imunização, assim como aquelas outras vacinas que são realizadas desde criança. A vacina adotada pelo Ministério da Saúde é a tetravalente. O que isso significa? Que ela previne dois principais sorotipos do HPV, que é o 16 e o 18, e outros sorotipos relacionados a verrugas genitais.
Doutor Rodrigo, quem deve tomar a vacina?
Então, o Ministério da Saúde preconiza que todas as meninas com idade de 9 a 14 anos devem ser vacinadas, e sempre são duas doses com intervalo de 6 meses. Já os meninos entre 11 e 14 anos também devem ser vacinados. A vacina é aplicada em duas doses, né, com intervalo de 6 meses. Tanto os meninos quanto meninas com idades entre 9 e 26 anos, porém que possuam alguma doença com imunodeficiência, como doenças oncológicas, transplantes ou portadoras do vírus HIV, também devem ser vacinados. A diferença é que essa população mais suscetível deve receber 3 doses. O mais importante é sensibilizar todas as famílias, escolas, professores e principalmente os adolescentes a buscar esta vacina. Hoje, menos de 45% das meninas têm as duas doses completas, então é um número baixo. A vacina só será efetiva no sistema público se obtivermos pelo menos 80% de cobertura.
Muito bem. E quais os motivos e barreiras você acha que existem hoje para a prevenção deste câncer do colo uterino?
Sim, apesar de todas essas medidas que nós temos hoje em dia, né, para prevenir a doença, infelizmente a gente acaba tendo no dia a dia muitos pacientes que já têm um diagnóstico um pouco mais avançado. Então, apesar de toda essa disponibilidade na rede pública, o acesso à realização do exame ainda é longe do ideal, principalmente devido às dimensões do Brasil, né? Então, às vezes é muito difícil um paciente que mora no interior de um estado pouco populoso, por exemplo, norte, nordeste, o acesso à população às vezes acaba ficando um pouco mais difícil. E além disso, as mulheres devem buscar os exames no posto de coleta ou unidade de saúde para saber o resultado. Então, às vezes, isso acaba passando batido. Porém, na minha opinião, a principal barreira que as mulheres enfrentam são os aspectos culturais e sociais. A vergonha, o preconceito e o medo de ter deste diagnóstico. Então, é preciso trabalhar esta informação de que pior do que ter o diagnóstico precoce é descobrir a doença numa fase já avançada, em que as possibilidades de cura e armas terapêuticas já são limitadas.
Então tem que estar sempre em dia com os exames, não é isso?
Exato.
Muito bem. Doutor, Rodrigo, quais os sinais e sintomas desse câncer do colo de útero?
Sim. Mesmo quando a gente passa por todos esses processos, vamos supor que algum falhou em algum momento, então acabou desenvolvendo a doença, né? Então, são geralmente as lesões pré-cancerígenas em estágios iniciais não causam sintomas, até que a doença se torna invasiva e começa a filtrar os tecidos ao redor. Quando isso acontece, os sintomas mais comuns são sangramento vaginal anormal, sangramento menstrual mais longo do que o habitual, secreção anormal e dor ou sangramento durante a relação.
Certo. E qual é a maneira de se tratar?
Sim, o tratamento hoje em dia ele varia muito de acordo com o estadiamento, ou seja, o estágio de evolução da doença. Então é sempre ideal passar com um médico especialista, mas o tratamento envolve desde cirurgias bem simples, como conização, retirar só um pedacinho do colo uterino, que pode ser feito ambulatorialmente, como cirurgias mais complexas, tanto quimioterapia e quanto radioterapia também. Então, dependendo do estágio da doença, às vezes até uma combinação dessas três modalidades, né, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, pode ser utilizada. Isso vai depender do tamanho do tumor, fatores pessoais, idade da paciente, inclusive desejo ou não de ter filhos.
Certo, o senhor falou das vacinas logo na adolescência aí, né? Sim. Agora, e os exames? Qual que é a faixa etária para a pessoa começar a se cuidar?
Dos 25 aos 64 anos.
É?
Dos 25 aos 64 anos já é indicado que se faça o Papa Nicolau, né? Anualmente, a princípio.
Anualmente. Isso. Doutor Rodrigo, o que mais gostaria de destacar antes da sua mensagem final?
Sim, acho que o mais importante não só na prevenção do câncer do colo uterino, mas como na prevenção de qualquer câncer, na prevenção de qualquer doença, é importante a gente estar sempre em dia com as informações, sempre vai saindo informações novas. Então, sempre estar em dia com os médicos, fazer um acompanhamento sequencial com os médicos, justamente para saber o que pode ser feito hoje para evitar que aconteça alguma doença no futuro, né?
Doutor Rodrigo, qual que é a mensagem que quer deixar? Quero agradecer a sua participação, abrilhantando a programação da Rádio Coração nesta tarde, levando um assunto tão relevante como esse, as mulheres em especial, né?
Com certeza.
Mas os homens também têm que ter essa preocupação, ajudar suas esposas, falar, olha, tem que se cuidar, tem que se tratar, né? Tem esse papel importante, né?
Com certeza, e também os homens também devem ser vacinados.
Mesma,
né?
Coisa,
exato,
né? Sua mensagem.
Bom, então a gente sempre espera uma vacina, um remédio, alguma pílula sagrada que seja o remédio que a gente consiga combater o câncer, né? Já temos essa vacina, que é essa vacina contra o HPV. Ela combate vários tipos de câncer. Então, se vocês querem que os adolescentes não morram dessa doença no futuro, convençam eles e levem eles para a vacinação. Com certeza, no futuro, eles vão agradecer. Devemos garantir que a população tenha consciência da prevenção. Essa vacina é eficaz e segura e deve ser implementada em longa escala para que a médio e longo prazo nós colhemos os resultados.
Muito bem, doutor Rodrigo, uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, até qualquer momento, hein?
Eu que agradeço, um abraço.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.